Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.
Boa noite, eu sou Luciana Teles e o Infomix Mesa Redonda está no ar. No programa de hoje vamos discutir diversos assuntos de interesse do consumidor. O que fazer quando temos problemas com empresas de telefonia fixa e móvel? Qual o procedimento correto quando a minha conta vem errada? O que posso fazer para reclamar dessas empresas? Para responder essas e outras perguntas está ao meu lado o Dr. Ranieri Secconi Neto, coordenador da Comissão de Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil Santos. Boa noite, Dr. Ranieri.
Boa noite, Luciana.
Muito obrigada por sua presença. Também está ao meu lado o diretor do Centro de Informação e Defesa de Orientação do Consumidor, Wagner Mendes. Boa noite, Wagner.
Boa noite, Ranieri, boa noite aos ouvintes da rádio, é um prazer estar aqui com você essa noite.
E como nossa comentarista dessa noite, Débora Mara. Boa noite, Débora.
Boa noite, Luciana, boa noite a todos os ouvintes, ao Wagner e ao Dr. Ranieri.
E você, ouvinte, pode participar enviando perguntas pelo e-mail infomix@pop.com.br. Agora são 8 horas e 40 minutos. Para começar as perguntas da noite, Wagner, como andam as reclamações dos consumidores santistas em relação à telefonia fixa e móvel?
Bom, já faz mais de quatro anos que as operadoras, tanto de telefonia fixa como a móvel, elas vêm liderando o ranking aí, o cadastro de reclamações fundamentadas de todo o estado, né? Santos, já mais de quatro anos que uma determinada operadora de telefonia fixa vem mantendo a liderança. E o cadastro do ano passado não vai ser diferente, não. Vai sair com pelo menos aí umas 4 ou 5 entre as 10 mais.
Mas os santistas estão procurando mais seus direitos referentes a telefones pré-pagos, que antes eram um pouco conhecidos os direitos das pessoas?
Os santistas procuram seus direitos por qualquer coisa, tanto telefonia fixa, móvel, como qualquer outro problema. O santista, eu acho que está bem mais centrado, né, em todos os seus direitos, e eles procuram mesmo o órgão de defesa do consumidor da cidade.
Uma pesquisa recente, divulgada e organizada pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, mostra que as principais empresas de telefonia fixa e móvel têm reclamações. Por exemplo, no estado de São Paulo, a principal empresa que tem reclamações é a TIM, empresa de telefonia móvel. Já na telefonia fixa, a Vesper e a Telefônica, que também funciona em Santos, lideram o ranking. Como está para o SIDOC?
Olha, sinceramente, eu não vou falar com relação ao ano passado, porque eu ainda não publiquei o cadastro de reclamações fundamentadas, mas todas essas que você falou aí aparecem no cadastro. Eu só não sei te dizer a colocação, porque eu não faço o cadastro por número de reclamações, sim por ordem alfabética, não saberia estar te dizendo. Mas a TIM tem reclamação, a Claro tem reclamações, a Vivo também tem reclamações, e na área de telefonia fixa, principalmente a telefone.
E quais são, assim, as principais queixas do consumidor?
Geralmente as queixas dos consumidores giram em torno de cobranças indevidas e abusivas, e com algum serviço que aquele consumidor pediu e que ainda não foi instalado no seu aparelho, na sua linha, ou então algum serviço que ele não pediu e já está na sua linha e sendo cobrado.
Então, assim, a gente ouviu muitas pessoas na rua, e entre as principais queixas estão, assim, a cobrança de pulsos que a pessoa não tem como controlar. Ela não tem como saber quantos pulsos ela gastou, até porque não vem discriminado na conta. Como que pode ser controlado isso?
Bom, com relação ao pulso, ele vai ter que ter um certo controle de como ele faz, de quantas ligações ele faz, o que, que ele está fazendo. A partir de, se não me falha a memória, salvo o melhor juízo, talvez o Ranieri possa me corrigir, mas a partir de julho do ano que vem, todas as contas vão trazer todos os pulsos discriminados. Então, se preparem, consumidores, porque suas contas telefônicas vão ser bem grandes e bem volumosas também em número de folhas, tá? Porque vai vir tudo discriminado.
E você, Ranieri, como que você está vendo isso dentro do órgão de defesa da OAB? A procura dos consumidores por essas reclamações?
Luciana, a OAB não é um órgão que recebe reclamações, né? Ela funciona de uma maneira absolutamente diferente. A Comissão de Defesa do Consumidor da OAB funciona de uma maneira absolutamente diferente do SIDOC. O SIDOC, que mantém um convênio com o PROCON, tem função administrativa, né, de conciliar os conflitos diretos entre consumidor e fornecedor. Não sendo possível a conciliação, ele tem poder de polícia, ele tem poder de autuar o fornecedor e etc. A OAB mantém uma comissão de defesa do consumidor principalmente com a função de formar os advogados a respeito do tema, no sentido que os advogados possam melhor atender a sua clientela, de orientar os consumidores através dos mais variados tipos de eventos na área, e isso ela vem realizando bastante. Ela mantém também trabalhos junto aos fornecedores, procurando eliminar pontos de atrito. Vocês não têm ideia da quantidade de falhas nas prestações de serviços, principalmente, e na venda de produtos, que acontecem até sem que o fornecedor saiba que está cometendo uma falha. Às vezes ele adota determinadas condutas viciadas que podem ser corrigidas sem que aquilo lhe represente prejuízo e etc., e que ele faz simplesmente pela habitualidade, e às vezes é uma orientação jurídica é o suficiente para corrigir determinados procedimentos equivocados que vão trazer respeito às normas de defesa do consumidor e eliminar pontos de atrito nessa relação fornecedor-consumidor. E a Comissão de Defesa do Consumidor tem trabalhado muito nessa área educativa, de orientação e etc.
Nas questões da telefonia pré-paga, da onde que a pessoa, como que a pessoa pode cobrar que ela realmente ela não fez uso daqueles créditos? Como que ela pode provar que, na verdade, fica a palavra dela contra a operadora?
Olha, há um detalhe muito importante na legislação referente à relação de consumo, que é a da boa-fé objetiva, tá? E a da questão relativa à prova da hipossuficiência e da vulnerabilidade do consumidor. É impossível para o consumidor deter qualquer forma de prova, né, porque ele não detém os meios hábeis a controlar o sistema de telefonia, né? Ele não tem como demonstrar tecnicamente a utilização efetiva do serviço de telefonia, seja ele pós ou pré-pago. Isso está fixamente e exclusivamente na mão do fornecedor. Então, quando há uma dúvida suscitada a respeito desse tipo de problema, naturalmente há necessidade de se inverter o que a gente chama de ônus da prova, para que o fornecedor, sim, através da prova técnica, demonstre que ele usou aquilo. Por quê? Porque os meios técnicos estão na mão do fornecedor e não na mão do consumidor. E isso não tem jeito, acaba tendo que ser resolvido em juízo, num processo, através de advogado, de perícia e etc. e tal. Mas, via de regra, a conciliação tem acabado dando mais resultado nessa área do que os processos judiciais em si, porque, na grande maioria das vezes, lidam com pequenos valores. Poucas vezes a coisa chega a uma demanda judicial mais drástica que isto seja necessário. E quando é, a justiça tem agido. Demora como quase tudo na nossa justiça, né? É digno até de riso mesmo, mas resolve.
E, Wagner, deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Quando que a pessoa deve procurar o PROCON, né, nessa questão? Quando que ela deve ir até lá? Ela já ligou no telefone, na empresa de telefonia, já reclamou. Como que ela faz agora?
Bom, o primeiro passo que o consumidor tem que adotar é procurar um contato com a sua operadora e ver o que está acontecendo. Já fez isso, é importante alertar, feito o contato com a operadora, ela é obrigada a estar passando para ele um número de protocolo daquela reclamação que ele está fazendo, daquela denúncia que ele está fazendo junto a ela. Então é importante o quê? O consumidor guardar, anotar na sua agenda, em um papel, na conta telefônica, o dia, o horário, o nome da pessoa que atendeu e o número do protocolo. Tá? Isso é importantíssimo. Não teve o seu problema solucionado? A partir daí você já pode estar procurando um órgão de defesa do consumidor. Geralmente, as empresas de telefonia dão um prazo de 48 horas para estar resolvendo o problema do consumidor quando ele faz o contato. Passado esse prazo, ele não precisa esperar mais nada. Ele procura um órgão de defesa do consumidor com a conta, com o xerox das últimas 3 contas, ou seja lá qual for o problema dele, ele tem que estar sempre procurando o órgão de defesa do consumidor com os documentos necessários para que a gente possa estar fazendo alguma coisa para ajudar.
E nos blocos Santos, há muita procura nesses casos? Já tem entrado em contato com a cooperadora e não ter resolvido nada?
Ah, bastante, bastante. A maioria das vezes que o consumidor chega a um órgão de defesa do consumidor é porque ele já fez essa Já passou por isso tudo, já ligou uma, nada, não ligou, né? Já ligou duas, já ligou três vezes e não conseguiu nenhum resultado. Então ele acaba procurando um órgão de defesa do consumidor. Isso não é só em Santos.
Não, e essa questão da empresa não resolver pode ser caracterizada como um descaso com o consumidor?
Pode. Descaso, falta de vontade, não quer dar atenção, é tudo a mesma coisa, mas pode ser considerado sim.
Hoje é tão difícil a gente encontrar uma pessoa que não tenha um telefone, nem que seja fixo ou celular. Então, por que, que será que as empresas não se empenham em resolver assim, o mais rápido possível os problemas dos seus consumidores?
O que aconteceu foi o seguinte. Quando houve a privatização do serviço de telefonia, elas receberam algumas metas para serem cumpridas. E a cada passo, a cada meta cumprida, elas conseguiam mais um ponto para aumentar a sua concessão. Ou então aquela empresa era só fixa e ia poder atuar na telefonia móvel. Isso eram dados, entre aspas, prêmios. Tá?
E o que aconteceu? Do contrato que ela podia ir crescendo.
Ela podia ir crescendo. O contrato dizia que ela podia ir crescendo. E o que elas fizeram com isso? Elas tiveram a pressa de atender, de conseguir deixar zerada todas aquelas metas. Eles cumpriram as suas metas num curto espaço de tempo. Isso fez o quê? Foi uma quantidade muito grande, uma qualidade muito baixa.
Porque, me desculpe intervir, Luciana, mas porque a nossa administração pública, na elaboração desses contratos, considerou apenas números quantitativos, metas que lidavam, né, só com dados técnicos e etc., e simplesmente desprezou e esqueceu a questão da qualidade, que as pessoas que iam utilizar toda essa massa, esse volume de aparato técnico, precisavam de um respaldo, né? Precisavam de uma retaguarda que fosse capaz de atender a esse volume todo. E não existe, não tem jeito. É óbvio que a qualidade do serviço... Veja bem, hoje em dia você, com muito mais facilidade, completa uma ligação do que completava 10 anos atrás.
Não tenho dúvida.
Isso é inquestionável. No entanto, quando você precisa resolver um problema decorrente da ligação, você tem 10, 20 vezes mais dificuldade do que tinha 10 anos atrás. Né? Você tem problemas diferentes hoje do que tinha há 10 anos atrás. São problemas de suporte, são problemas de estrutura diferentes.
Não existe mais, com relação às às empresas de telefonia, agora, recentemente, a Telefônica reabriu, mas não existe, na maioria delas não existe mais aquele atendimento presencial. Você está ali conversando com alguém, você é atendido com o telefone, liga, diz que tanto. Hoje, eu pedi a instalação de um telefone fixo para mim hoje. Eu fiquei quase 40 minutos para conseguir a instalação do telefone. Não ficava mais fácil na loja pedir isso na loja? Você tem o atendimento de uma pessoa na sua frente.
E não consta em contrato, a pergunta vale para os dois, que eles estão obrigados a manter esse atendimento
Não, eles teriam que manter um atendimento. Tanto que a Telefônica, algum tempo atrás, fechou o seu atendimento presencial aqui em Santos, e na ameaça dos órgãos de defesa do consumidor de Santos, da Baixada Santista, em Santos saiu um pouco à frente, a gente já tinha tudo pronto para entrar com uma ação civil, eles abriram a loja, reabriram as lojas de todas as cidades da região metropolitana, quase que ao mesmo tempo, mas em virtude de ter vazado essa informação, eles saberem que a gente ia fazer alguma coisa, eles acabaram reabrindo as lojas.
E no caso das telefonias móveis, isso também vale?
Também. Se bem que a Vivo tem aí o seu atendimento, a Claro, a TIM, pelo que eu já andei vendo aí, pelo que eu vejo quando eu vou à rua. Mas a maioria dos serviços dela são todos contratados ou são todos acertados ou pagos via telefone, via internet. Isso acaba atrapalhando as pessoas. Claro. Não é todo mundo que tem a facilidade de usar uma internet, não é todo mundo que tem a facilidade de estar se locomovendo naquele horário específico.
Porque ninguém tem obrigação de ter acesso às coisas, porque as empresas não prestam serviço.
Sem dúvida. Agora, o governo tem chance de revisar isso. Porque o ano que vem acaba a concessão da Telefônica.
É o momento.
Ano que vem acaba a concessão. O governo pode rever um monte de coisa nesse contrato de concessão, já que eu já fiquei sabendo que a nova concessão vai ser por 30 anos.
30 anos.
Então ele vai ter chance de rever esse contrato e adequar as coisas.
Mas, Ranieri, você acredita que isso vai ser feito? Que eles vão realmente rever as questões contras?
Agora nós temos realmente condição para avaliar a capacidade de negociação, a vontade política de modificar esse status que se estabeleceu dessa expansão técnica e dessa inexistência de qualidade humana no serviço.
Na verdade, o que eu entendo que da nossa discussão é que as empresas estão tratando o consumidor como se fosse obrigado por aquilo. Elas estão muito libertas para fazer as coisas.
Não, eu vejo, principalmente com relação a uma empresa de telefonia, que elas têm, eu diria que é boa vontade de estar querendo atender bem o consumidor, tá? Porque eles sabem que isso também é responsabilidade deles e eles têm que fazer isso de uma forma...
Não seria nenhuma boa vontade, seria uma obrigação.
Mas a gente sente que, que eles estão fazendo aquilo de boa vontade. Mas eles sabem que a obrigação deles é estar atendendo e atendendo bem.
Tá certo. Débora, temos alguma pergunta já?
Temos sim. A nossa equipe de reportagem foi às ruas colher alguns questionamentos da população. Vamos lá soltar a primeira.
Meu nome é Nelson Marcial. Eu queria saber a respeito da taxa telefônica fixa, no valor de R$ 39,00, se vai ser isenta ou não, que saiu no Expresso Popular.
Antes de responder essa questão, Ranieri.
Olha, eu diria que talvez a gente pudesse remeter essa pergunta lá para os oráculos, né, para alguma cartomante. Mas vou deixando a brincadeira de lado. A minha opinião pessoal a respeito deste assunto. Sem dúvida nenhuma, esta é uma questão que receberá uma resposta política e não jurídica. Tá? Eu entendo isso. Por quê? Porque esse é um problema que envolve uma questão de uma magnitude muito grande. Tá? Muito provavelmente, todo o debate, toda a discussão tende a isso. Existe uma grande chance desta assinatura deixar de existir. Só que também, por consequência, isso deve se refletir nos custos de telefonia, por outro lado. Que para algumas pessoas talvez compense, para outras talvez não compense. E tristemente ainda, como disse o Wagner mesmo num outro programa recentemente, talvez justamente para aqueles que podem pagar menos, estes custos pesem mais. Mas esse é um tema que talvez se estique mais do que o necessário para poder explicar.
Até porque, primeiro, Ranieri, vai ter que ter vontade política para acabar com a assinatura.
É verdade.
Se não tiver vontade política, não acaba.
É verdade. Juridicamente
é impossível.
Na verdade, os consumidores estão com as mãos atadas. Tem que esperar uma posição do governo para ver o que eles vão fazer.
Do governo, da Câmara, dos deputados federais, do Senado.
Das empresas responsáveis por isso.
Por quê? Porque existe, o Ranieri vai até talvez ratificar, existe o Código de Defesa do Consumidor, que considera que essa cobrança da assinatura é ilegal, e existe uma Lei Geral de Telecomunicações que autoriza, no contrato de concessão, a cobrança dessa assinatura. São duas leis federais.
Aí, o detalhe é o seguinte. Sob o ponto de vista técnico, na minha opinião, sob um enfoque jurídico, essa cobrança é ilegal. Existem alguns fundamentos... Eu vou tentar dar um exemplo bastante simples, né? Você compra todo dia o pão na padaria da esquina. E você paga pelo pão. Você não paga uma mensalidade para a padaria para ter o direito de ir comprar o pão. Você não paga uma mensalidade para o jornaleiro para ter o direito de comprar o jornal no jornaleiro todo santo dia. A situação, analogicamente, é muito simples dessa forma. Né? Isso para procurar ser bastante simples na análise. Então, você pagar uma mensalidade para ter o direito de usar o telefone e pagar o pulso que você usa, você está pagando a mesma coisa duas vezes. Né? Então, sob um enfoque técnico, é um bis in idem. Juridicamente, não tem cabimento pagar essa assinatura.
E você ainda escuta, né, das companhias que, mas você tem 100 pulsos gratuitos.
O problema é de...
R$ 50,00, mais ou menos, em média.
Não, o problema é de que o cálculo do pulso, se eu não estou equivocado, há algum tempo já eu não faço essa conta, o pulso no preço normal dele é de 8 centavos.
A cada
4 minutos é 8 centavos. Esses 100 pulsos gratuitos dentro do valor da assinatura, ele passa para 37 centavos o custo.
Tá, mas aí que está engano o consumidor.
E aí é pior ainda a coisa,
porque
a lei também diz expressamente que não se pode cobrar preços diferentes por um mesmo serviço. Isso é textual.
E tem preços diferenciados em todos os
pulsos. Diferenciado.
E horários.
Exatamente.
Mas o esquema de cobrança do pulso é que é muito interessante. Porque você divide em blocos de 4 minutos. Então, você que está nos ouvindo, pegue um papel e divida vários blocos de 4, com 4 riscas, simbolizando 4 minutos. Quando você faz a ligação, você tira o telefone do gancho, diz com o número, chama lá do outro lado. Quando atender do outro lado, pode ser que atenda no meio do bloco. Mas você já pagou um pulso.
Então, mas peraí. Também não tem um,
não, tem um detalhe, Wagner. Atendeu, matou um pulso.
Matou
e
pulso,
aí, é que eu tô falando.
Atendeu, matou o pulso. Matou o pulso. Já começa, é cobrado um pulso.
Já começa a contar os primeiros quatro.
Não. Aí ele tem ainda o restante do tempo. Mas vamos dizer que ele tem o pulso tem 4 minutos e ele atende com 2 minutos. Então ele vai ter mais 2 minutos. Mas ele pagou pelo 4.
Ficou tocando e tá pagando.
Pagou por 4. E só usou 2. Aí depois, mais 4 minutos um pulso, mais 4 minutos um pulso. Então, depende também, para você ver a coisa como é que é. Depende muito da sorte do consumidor quando ele tira o telefone do gancho e chama e o outro atende.
Agora são exatamente 9 horas e para quem acaba de ligar o rádio, o Infomix de hoje está tratando de problemas que o consumidor enfrenta com a telefonia fixa e móvel. Os convidados dessa noite são Wagner Mendes, do SIDOC, e o Dr. Ranieri Ressecone, da OAB Santos. Participe você também, enviando suas perguntas pelo e-mail infomix@pop.com.br. Dr. Ranieri, voltando à questão que a gente está discutindo da telefonia fixa, assinatura. Ela então não é uma questão legal?
Não, ela é uma questão legal.
Totalmente legal.
Ela é uma questão legal. O grande problema, Luciana, é que, assim, como quase tudo, né? O poder de pressão que detém as companhias telefônicas para fazer com que esta questão legal seja recebida e conduzida sob a ótica e o desejo deles é grande demais. Né?
Certo, doutor.
É grande, esse é o grande problema, né? No meu entendimento, e eu diria que é quase impossível aquele que não esteja comprometido dizer que entende diferente, tá? Certo. Mas...
Débora, temos mais perguntas?
Bom, temos uma agora por e-mail, é do Paulo Souza, da Vila Tupim, Praia Grande. Ele fala sobre os números fantasmas que aparecem na conta de telefone dele. Como ele deve proceder quando aparece um número qual ele não ligou?
Aquilo que a gente já tinha dito, o Ranieri depois pode até complementar, mas ele primeiro vai fazer um contato com a sua operadora, vai informar que aqueles telefones, aqueles números identificados na sua conta ele não conhece, a operadora vai dar um prazo para ele para dar uma resposta. Se a resposta não for satisfatória para ele, ele deve procurar a defesa do consumidor da sua cidade.
Isto recentemente aconteceu comigo, né? Eu procurei a operadora de telefonia fixa, informei, olha, nós não fizemos lá essa ligação. Registraram a reclamação, alguns dias depois chegou lá uma correspondência, verificamos em nosso sistema e tal, não encontramos
nenhuma irregularidade.
No entanto, para manter o bom relacionamento com o cliente,
e por mera liberalidade,
vamos excluir a cobrança.
Caça padrão.
De minha parte, pensei até em tomar alguma providência. A minha esposa que falou, não, deixa pra lá, eliminaram mesmo a cobrança, deixa pra lá. Mas não dá pra admitir esse por mera liberalidade. A cobrança tava errada. Eu não liguei pra uma cidade que eu nunca ouvi falar na minha vida. Né?
Eles meio que tiram a culpa dele, colocam a culpa no consumidor, só que se fazem de bonzinhos,
sabe... Desculpe, mas não aconteceu. Bem, esta semana chegaram as minhas contas do escritório. Eu tenho certeza absoluta que elas estão muito erradas. E eu tomei a decisão. Eu vou implantar um sistema de conferência. Eu vou acoplar no meu PABX do escritório um serviço de bilhetagem. Vai me custar, mas vai custar uma vez só. Nunca mais. A companhia, nem que daqui pra frente eu tenha que acionar judicialmente. Eu vou acoplar no meu PABX um sistema de bilhetagem para verificar cada ligação que seja feita das linhas telefônicas do meu escritório.
Débora, temos mais perguntas dos ouvintes?
Temos sim. É da Laura do Imbaré. Quando a empresa cobra por uma conta que ela deixou de enviar no período correto, ela deve pagar essa conta? Como que a pessoa deve proceder nesse caso?
Eu não entendi a pergunta, desculpa.
Quando a conta vem no período incorreto. Quando ela chega atrasada...
Bom, a operadora vai ter que prorrogar esse vencimento sem cobrança de multa, juros, sem nada.
A Vivo tem feito isso
constantemente.
Tem quase um ano que ela está fazendo isso mensalmente. Né? Eu não sei qual o problema que eles têm tido lá nos sistemas deles,
Todo mês eles estão programando.
Não só a Vivo. Não
prorrogando
só a Vivo.
5 dias, um mês.
Não
é, é que o meu celular é Vivo, né?
Não só a Vivo, mas tem as operadoras têm. Aí a operadora tem que prorrogar a data do vencimento e não vai ser cobrado nenhum tipo de multa, nenhum juros, nem correção, absolutamente nada.
Antes de continuar, como nós estamos citando os nomes de operadoras fixas e móveis, eu só gostaria de lembrar aos ouvintes que todas as empresas que foram citadas foram convidadas a participar do programa, mas nenhuma quis. Inclusive, apenas uma mandou uma nota oficial, que foi a Telefônica, informando que a cobrança da assinatura é válida, já que existe este contrato desde 1998.
Aí...
Então, nós estamos pegando e culpando apenas as operadoras. Elas foram chamadas para colocar a posição delas, mas elas não quiseram participar do programa, certo?
Até aproveitando a tua deixa, porque a gente falou e não respondeu a pergunta do Nelson, que foi feita lá atrás, né? A cobrança, sobre a cobrança da assinatura. É uma liminar, já foi cassada, tá? Então a cobrança vai continuar sendo feita e a gente vai ter que continuar, digamos assim, engolindo o sapo por mais algum tempo, até que os políticos do país adotem uma posição e parem de brigar por dinheiro.
E aí, peço eu licença de novo a respeito disso. Muitos são os advogados, muitos são aqueles que têm entrado com ações individuais, né? Em primeiro lugar, o STJ já determinou que todas as ações contra a assinatura de telefonia sejam direcionadas para a segunda vara da Justiça Federal do Distrito Federal.
Então,
né?
nada pode ser julgado mais
em
estadual.
Em nenhum lugar do país pode ser julgado, dada mais nenhuma decisão.
Mas
tudo...
tem juiz santista julgando.
Tem juiz santista julgando. Contrariando a decisão do STJ.
Mas e as que foram dadas já?
Não, tudo. Está tudo suspenso no país inteiro. Não está anulado, tá, Luciano? Está tudo suspenso e a decisão vai ser dada finalmente lá nesta vara de Brasília.
Uma decisão só que vale para todo mundo.
Vai valer para todo mundo, tá? Mas, de qualquer maneira, ainda que alguns juízes achem que tem que dar decisão e etc., pessoalmente, a orientação que eu tenho dado aos meus clientes, eu não entrei para nenhum cliente meu com nenhuma ação dessas e orientei a não entrar. Aí os motivos são tanto quanto extensos para explicar aqui agora no programa, mas a sugestão que eu dou aos consumidores é, se entrarem e obtiverem uma liminar para não pagar a assinatura,
continue pagando.
No mínimo, depositem em juízo a assinatura.
Certo.
Porque imagine só, você para de pagar isso hoje, daqui a 2 ou 3 anos, cai isso tudo por terra e vai ser obrigado a pagar. Vai ter que pagar
juros.
Tudo de uma vez.
Tá certo,
corrigido. Corrigido.
É. Então continuem, mesmo que as pessoas não concordem com a cobrança, continuem pagando a assinatura normal ou façam depósito em juízo. O Infomix informa que são 9:06. Para quem acaba de ligar o rádio e está ouvindo o nosso programa, os convidados dessa noite são Wagner Mendes, do SIDOC Santos, e Dr. Ranieri Secone, da OAB Santos. Débora, mais perguntas?
Vamos agora uma pergunta feita nas ruas.
Meu nome é Roberto Alves, eu quero saber como eu escolho a melhor operadora para comprar meu celular.
Olha, Roberto, desculpe, Roberto, mas esta realmente é uma escolha pessoal, né? Todas elas têm suas vantagens e suas desvantagens. Você vai ter que trilhar a coisa em função da sua necessidade. Algumas têm uma área de atuação mais ampla do que outras, umas oferecem mais serviços do que outras.
Mas existe algum lugar para consultar?
No site das operadoras.
No site das operadoras.
Site da operadora.
Mas aí elas vão falar só bem delas.
Não. Ele vai entrar no site da operadora para fazer a consulta. Qual é a tarifa que a operadora obra, qual é a área de cobertura da operadora, que nem o Ranieri falou.
Certo.
O serviço que aquele consumidor específico deseja para ele, porque de repente uma operadora oferece um plano e a outra operadora não oferece um plano parecido com aquele, e ele precisa daquilo e não do outro serviço que é ofertado. Então ele, é uma escolha muito pessoal, como o Ranieri falou, uma escolha muito pessoal. O consumidor tem que entrar no site, tem que procurar a loja.
Mas hoje não
existe uma
operadora que seja mais confiável.
Não, eu não posso dizer que nenhuma delas é confiável, não é isso.
Ou que
não
seja confiável.
Que não seja confiável.
Não é essa a ideia.
São operadoras que estão aí fazendo seu trabalho da melhor maneira possível para elas.
Mas nenhuma se destaca na confiança com o consumidor.
A gente pode, não é destaque na confiança, não. Eu diria que existem algumas operadoras que já têm aí não sei quantos mil ou quantos milhões de consumidores que já usam o serviço que é prestado por ela. Se isso pode ser um referencial? Pode. O outro referencial, e que eu bato muito na tecla, que muita gente reclama. Ah, eu fui para tal lugar e o meu celular não tinha sinal do meu celular. Isso é questão de cobertura.
Só para comentar,
ter sido analisado antes,
sabe qual é um dos piores lugares do país para se falar no celular?
Não.
No centro de São Paulo. O centro da maior cidade do país é um dos piores lugares para se falar em celular. Na Praça da Sé é horrível falar em celular. No centro de São Paulo, na Avenida Paulista é horrível falar em celular.
Né? É um lugar que tem um monte de antena.
Um monte de antena, mas é justamente por isso.
Que tá um defeito. Bom, o Infomix de hoje vai ficando por aqui. Espero que a maioria das dúvidas dos ouvintes que enviaram por e-mail, que falaram com a reportagem durante a semana, tenham sido esclarecidas. Wagner, muito obrigado por sua presença.
Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição de vocês aí para uma outra oportunidade.
Quem quiser falar com o SIDOC, liga para onde? Vai para onde?
O telefone é 3284-9811 e o SIDOC fica aqui na Rua Bahia 138, no Gonzaga.
O horário de funcionamento é?
Das 9 às 17. Boa noite para todo mundo, boa noite, Ranieri, boa noite aos ouvintes da rádio.
Doutor Ranieri, muito obrigada por sua participação.
Obrigado você. Foi bastante agradável o programa. Boa noite, Wagner. Boa noite, ouvintes. E a nossa UAB está lá à disposição daqueles que necessitem. A Comissão de Defesa do Consumidor se reúne quinzenalmente às segundas-feiras. Podendo orientar, nós estamos à disposição dos ouvintes.
Uma boa noite para todos os ouvintes. Até a próxima.
Infomix. Tudo o que você quer e precisa saber está aqui. Com a produção e apresentação de Débora Mara, Jonas Serras, Lindsay Diniz, Luciana Teles, Iriana Costa e Sérgio Carranca.